Eu quero trazer para você uma palavra, e creio piamente que Deus colocou no nosso coração para hoje, nesse clima todo de festa que a gente já está vivendo. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 20. Nós vamos ler versos de 7 a 10 apenas. Eu tinha pedido ao pessoal da técnica preparar um texto mais longo, mas eu vou concentrar aqui. Versículo 7 do capítulo 20 do profeta Jeremias. Quem é novo na fé pode ir no índice, tem problema nenhum, te ajuda. Quem tem Bíblia em aplicativo, todo mundo com a Bíblia aberta, e deixa ela aberta. Senhor, tu me enganaste. Peraí, vou ler de novo. Estranho, né? Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Eu sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo, mas eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em teu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto, tentando contê-lo, mas eu não posso, eu já não posso mais. Está diante de vocês a chamada pelos estudiosos da Bíblia da confissão do profeta Jeremias. Esse texto, irmãos, é um dos textos mais humanos de toda a Bíblia. Localizando você biblicamente, Jeremias foi um profeta que viveu no final do século 7º, início do 6º. Não esquece que quando você olha para o Antigo Testamento, você lê de trás para frente, até o ano 0. Deus chama Jeremias para ser profeta no final do século 7º. Qual era o contexto que este homem vai nascer e vai viver? Ele vai ser profeta no período pré-queda de Jerusalém. O texto vai falar do povo de Deus no erro. E toda vez que eu, você, povo de Deus, erramos, por amor a nós, porque Ele repreende e castiga quem Ele ama, Deus faz a gente passar alguma luta para trazer a gente de volta. Louvado seja Deus, pelas dores, pelos sofrimentos, pelas lutas que passamos, porque todas elas nos aproximam do Senhor. Aquela época havia afastamento de Deus, gente, como hoje. Duas coisas diferentes: uma coisa é a pessoa vir na igreja, outra coisa ela está próxima de Deus. Eles eram religiosos, mas estavam afastados. A Bíblia resume isso dizendo que havia idolatria no coração. Idolatria é quando você coloca alguma coisa no trono da sua vida que não é o Senhor. Pode ser o dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser um negócio. Havia injustiça social, havia crise política, havia profetas sendo perseguidos. Quando eu olho o quadro do contexto do final do século 7º, início do século 6º, eu vejo o Brasil. É tão atual a leitura dessa passagem, a imagem desse texto é tão clara que parece que nós estamos lendo uma página da internet. Deus nos deu uma mensagem hoje muito objetiva, e eu quero dividi-la didaticamente para você entender, guardar no coração, em três pontos. Primeiro, quando Deus chamou esse homem para ser profeta, com uma missão. Depois você lê o capítulo 1, Deus chamando Jeremias, e dizendo uma coisa muito importante, dizendo assim: eu escolhi você desde o ventre da tua mãe. E não foi só Jeremias, olha para mim, meu irmão, foi você também. Você tem essa consciência? Deus escolheu você. Deus trouxe um propósito de existência e tinha um propósito a cada criatura. Sabe qual é o problema, gente? É que muitos, usando o seu livre arbítrio, sua capacidade de escolha, não querem a Deus. A maioria entra pela porta larga, não quer o Senhor, não quer obedecer ao Senhor. Mas aqueles, como você e eu, que escolhemos o Senhor, nós temos a consciência de que Ele nos escolheu para uma missão, para um propósito. Não importa se você é médico, se você é doméstica, se você é alguém da aviação, se você é um militar, se você é alguém do ministério pastoral, não importa. Todos nós, crentes, somos imbuídos de um chamado. Amém ou não, igreja? Pessoal da digital, bota um joinha aí. No meio de uma geração corrupta e perversa, como nós vivemos, ou vocês olham o que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil, isso é o quê? Se não uma geração corrupta e perversa, e Deus usando a igreja, abreviando a volta do Senhor, querendo que a igreja seja sal, seja luz na proclamação. Você sabe qual é a coisa mais importante você fazer na vida? Você que se converteu? Não é levantar o diploma acadêmico. Hoje nós temos centenas de jovens fazendo a segunda parte do Enem. Mas isso não é o primordial da vida. Não é o sucesso profissional, não são os imóveis que você comprou ou os bens materiais. O que dá alegria à nossa vida, o que dá sentido, é quando nós cumprimos o propósito para o qual fomos chamados. Você foi chamado para deixar um legado, para deixar uma marca indelével na vida de alguém, para alcançar o coração de uma pessoa perdida. Você pode fazer qualquer coisa na vida, se você não fizer o principal, você vai se sentir frustrado. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque uma das pessoas que eu estou com a minha preferencial de oração está aqui dentro hoje de manhã. Quem são as pessoas que você está colocando como preferencial de oração para ganhar para Ele, para cumprir a missão? Deus disse: Jeremias, eu escolhi você do ventre, eu quero você como profeta. E aí Jeremias deu duas desculpas para Deus, como a gente: o medo e a vergonha. Deixa eu falar uma coisa sobre a vergonha. Essa é a maior estratégia que Satanás usa para você calar tua boca, trazer à tua memória os pecados que você cometeu ou que comete, trazer à tua cabeça os seus erros. Por isso que a Escritura diz que em Cristo nós somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram. E a Escritura ainda diz o seguinte: tragam à memória o que lhes dá esperança. Não tenham vergonha de pregar. E se o inimigo vier dizer para você, ou lançar no teu rosto, com as flechas no teu pensamento, você lembra o que você fez? Você lembra do teu pecado? Você lembra do teu erro? Diz e responde: eu já fui lavado no sangue do Cordeiro. Já foi lavado no sangue do Cordeiro? Dê um aleluia aí, meu irmão. Dê um brado de vitória. Ele não vai te envergonhar. Ele não vai te vergonhar. E ele fica querendo calar tua boca com os pecados que você cometeu, que eu cometi. Jeremias fez a mesma coisa, mas havia uma coisa irresistível. E aí, essa coisa irresistível está com a gente. Porque lá em Atos 1:8, quando Jesus Cristo ia sendo assunto aos céus, ele disse: vocês vão receber um poder. O Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas aqui em Jerusalém, aqui do lado, na Judeia, na região da Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vida. Quando você chegar lá no céu, a Bíblia não diz que você vai receber qualquer condecoração, isso é uma coisa estranha. Eu nunca entendi, e confesso aqui, pastores, eu nunca entendi direito a teologia do galardão. Para mim é uma teologia que a minha mente ainda não alcança direito. A gente, pastor, não sabe tudo. Mas não há nenhum pedaço da Bíblia que diga que você vai receber uma condecoração porque você foi um bom profissional, porque você foi um ótimo estudante cientista. Não vai receber a condecoração porque você foi rico ou pobre, porque tem gente que se orgulha de ser pobre. Não vai receber qualquer condecoração pelo estado onde nasceu, pela sua nacionalidade. A Bíblia só diz de uma condecoração em galardão para aqueles que ganharam almas. E fala misteriosamente de uma coroa, que eu também não entendo, estrelada, aonde as almas estariam simbolizadas. Eu não sei como vai ser isso, não sei se vai ser um ato de Deus, um momento de honra. Ninguém vai andar de coroa na cabeça, que também não interessa andar de coroa na cabeça no céu, né? Tem nenhum interesse. Você tem que agradecer, meu amigo, que você vai, em qualquer lugar do avião. Ah, é aquele papo apostólico, à direita e à esquerda, aquilo é vaidade. Gente, vamos na varanda, vamos pendurado, nós temos aqui. Tem gente que é cheia de fantasia, muita bobagem bíblica sendo pregada, pastor Rogério. Agradece, sabe o que a Bíblia diz? Nós somos salvos pela graça. Ninguém merece nada, meu amigo, não é porque você se esforça, não é porque você vem na campanha de 40 dias, não, isso é obrigação sua. Deus quer ter intimidade contigo, você que decide. Mas olha só, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus, aleluia. A salvação é um presente. Aquele papo do Pedro descendo o monte da transfiguração foi muito interessante, porque tinha horas que Jesus, Pedro falava tanto, que tinha horas que Jesus nem respondia a ele. Tem gente que fala muito, não é? Aqui não, no Recreio não, mas por aí, Aí o Pedrão, na sua efusividade: Senhor, vamos fazer 3 cabanas. Olha, ele já estava fazendo um plano de condomínio. E nesse condomínio só 3 casas. E ele, num surto de humildade, porque ele tinha um probleminha. Não vamos aqui analisar a personalidade de Pedro. Mas ele disse: uma cabana para Elias, a outra para Moisés, que apareceu aqui no pedaço, e a outra para ti. Mas olha o que ele disse, está no grego, é só ler: vamos ficar aqui. Quer dizer, ele queria pegar uma casquinha na casa de alguém. E olha, você quer saber de uma coisa? Pedro está certo. Gente, entrando no céu, a gente nem que fique na varanda de alguém. Nós queremos é adentrar ao descanso eterno do nosso Deus. O novo céu e a nova terra. Você foi chamado para dizer isso para as pessoas. Sabe essas pessoas que sofrem do lado da tua casa, da tua família? Essas pessoas precisam de Jesus, muito mais do que qualquer outra coisa, muito mais do que emprego, do que partido político, do que qualquer academia para fazer. Ela precisa de Jesus.
Eu te chamei, Jeremias. Eu escolhi você. Olha, eu quero que você substitua o nome de Jeremias pelo teu agora. É o teu nome, é contigo, meu irmão. Graças a Deus, Ele não nos colocou no mesmo condomínio, no mesmo endereço de trabalho, para que a gente possa espelhar essa graça de Deus. Por isso que a gente vem aqui no domingo, e é o dia da celebração, isso não vai acabar, o diabo está tentando acabar com isso, mas não vai acabar, não vai acabar. É dia do Senhor, é dia da celebração. E segunda, sabe o que ele faz? Vou espalhar todos eles. Vou botar um aqui, outro ali, outro lá no centro, outro na zona sul, outro vai para a zona norte, e um vai morar aqui, outro vai morar ali, outro vai para a Holanda, outro vai para a Irlanda, outro vai para a Madureira, outro vai para a Praça Seca. Não importa, ele espalha a gente para a gente ser profeta das nações. Segundo, está claro aí que Deus chamou você? Está claro ou não? Ou não é contigo? Está claro ou não? A missão tem preço alto. A missão de Jeremias era difícil. Ele vai e tem um dever recebido por Deus de fazer o seguinte: diga ao povo que eu vou usar a Babilônia como instrumento de disciplina. Por 70 anos, Israel será levado a um cativeiro, inclusive governantes e profetas. Você acha que uma mensagem dessa é agradável? Ô, gente, nesse evangelho comercializado no Brasil, me permitam usar esse termo ruim, se eu anunciar que nós vamos só pregar coisa boa aqui, só promessa, isso aqui lota. Mas se eu começar a falar do evangelho que é renúncia, que é cruz, que é luta, que é batalha espiritual, pouca gente sobe do barco. E Jeremias vai para o pátio do templo e começa a anunciar o que Deus mandou. Sabe o que é o verdadeiro profeta? Olha para mim, para você guardar isso no coração. O verdadeiro profeta, ele não tem compromisso com o que o povo quer ouvir. Ele tem compromisso com o que Deus quer dizer. Entendeu ou não? Guarda essa frase. Porque tem muita gente se passando por profeta de Deus que fala o que o povo quer ouvir. Que já não denuncia mais o erro, o pecado, a maldade, a iniquidade. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus vão anunciar com amor e justiça aquilo que Deus quer que façamos. E aí Jeremias foi para o pátio do templo e começou a anunciar. Apareceu um cara, eu vou usar esse termo, vocês vão entender, de dentro da igreja. A igreja sofre dois tipos de ataque em toda a sua história. Um ataque vem de fora, vem do mundo, vem da perseguição, vem das leis que são legais, mas são imorais, vem das leis de perseguição. Isso é um tipo de ataque da igreja. O segundo tipo de ataque que a igreja sofre, gravíssimo, é dentro dela, é do joio. Levantou um cara que era chefe do templo chamado Passur. E ele não gostou da mensagem. É muito engraçado isso. A mensagem não lhe agradou. A mensagem não lhe comunicou. Não era o que ele queria ouvir. Que história é essa? Esse cara vem dizer que nós vamos ficar escravizados 70 anos, que a Babilônia vai invadir Jerusalém. Eu não estou gostando disso. Sabe o que o chefe mandou fazer? O tal do sacerdote, que devia ser sacerdote de Deus, ele mandou amarrar Jeremias num tronco, como escárnio, e todo mundo debochava dele, porque todo mundo com medo do poder de Passur, podia ser retalhado, te lembra alguma coisa? E o homem ficou preso ali, a noite inteira, a madrugada inteira. Versículo 10 diz que zombavam de Jeremias. No dia seguinte, imagina você na pele de Jeremias, o que você faria?
eu vou embora daqui, ninguém me escuta, eu estou igual um bobo aqui, falando uma palavra. Por isso, agora você está entendendo o conteúdo dessa oração, essa oração de lamento, essa oração que ele abriu o coração, que ele falou coisas terríveis, até que Deus tinha se enganado. A Bíblia é linda por isso, porque ela deixa o homem, o ser humano, falar o que sente na presença do Senhor. Você pode ir para o teu quarto orar, ouvir aqui na campanha de oração, falar o que sente na presença do Senhor. No dia seguinte você pensa que encontrou um Jeremias fraco e abatido, que nada, o cara estava mais inflamado. Ele continuou dizendo, ó, tem mais uma observação, pastor. Deus me disse que não só vai trazer juízo sobre o povo, mas a tua família vai ser escravizada e vocês vão ser destruídos. E tudo aquilo que o homem de Deus falou, que o profeta de Deus falou, tudo que Deus fala se cumpre. A obra de Deus requer coragem, o preço é alto. Nesses dias sempre de aniversário, a nossa turma da área de comunicação registra fatos históricos. Estou aqui há muito tempo, conto muita coisa, tem outros irmãos aqui. Fiquei tão feliz que duas membros fundadoras vão dar depoimento em vídeo semana que vem. Elas estiveram aqui antes de mim, aquela que foi a primeira vice-presidente da igreja, a primeira vice-presidente da igreja foi uma mulher, irmã Zínia Bernardes de Andrade, sua filha membro aqui hoje, sua neta, e a outra foi a primeira tesoureira da igreja, dona Neuza. Vão dar testemunhos aí. Quanta luta para começar essa obra. E eu vou me lembrando, tem coisas que eu vou, dou entrevista para eles, como a gente fez essa semana, vou contando história, depois vou me lembrando de outras. Deixa eu dizer uma coisa para você, você vê, a gente está falando de um chamado que Deus deu a essa igreja, como o pastor Ricardo disse aqui, Deus nos entregou este lugar para ser a nossa Jerusalém, mas para chegarmos aonde, gente? Aos confins da terra. Mas no início é muito difícil, havia, eu não sei se ainda há, eu quando cheguei aqui no bairro, isso aqui é um lugar ermo, 2009, isso aqui não tinha rua asfaltada, não tinha água encanada, não tinha luz, e tinha uma associação de moradores, porque começaram a vir para cá, pessoas importantes, inclusive alguns artistas famosos, que acharam o bucólico e lindo bairro do Recreio, que é lindo mesmo, é o bairro mais lindo da cidade, desculpem os outros. Mas se você chegar nessa orla aqui, entrar ali em Grumari, Prainha, e ver as montanhas, é um negócio fantástico. Tinha uma associação de moradores chamada Amor, Associação de Moradores do Recreio, que não tiveram nem um pingo de amor por nós. Sabe o que eles fizeram? Eles levantaram um processo na prefeitura judicial, doutor Mário, eu não sei exatamente o trâmite, para que o templo, porque nós tínhamos um terreno na Genário de Carvalho, comprado pela Convenção Batista do Estado do Rio de Janeiro, entregue à Igreja Batista da Barra, para que esta igreja fosse organizada. E nós, porque não tínhamos dinheiro, veio um grupo de americanos da área de engenharia e arquitetura, iam instalar uma capelinha de madeira de 140 pessoas, foi assim que começou. A associação se levantou e disse, não, nós não queremos crentes aqui, ainda mais na Gleba B, como era chamada, área nobre, Genário de Carvalho 2400. O processo foi levantado, mas tinham dois homens de Deus aqui, eu não estava aqui nesse momento, pastor Juarez Mendes de Freitas e pastor Juraci Bahia. E eu cito e sempre citarei os nomes, porque a história ninguém pode apagar. A história, temos que dar graças e honra aos homens e mulheres que passaram e fizeram a obra do Senhor. Tem muita gente por aí que faz as coisas como se fosse dele ou inédito e não
diz aquilo que realmente aconteceu. Graças a Deus pela vida desses dois homens. Eles foram para o pau, doutor Mário. Eles foram brigar. E sabe quem venceu? A força do Senhor. Foi inaugurada no dia 20 de novembro de 88, a primeira igreja batista no bairro do Recreio dos Bandeirantes, com 24 membros que vieram, porque é assim que nasce uma igreja batista, da primeira igreja batista da Barra da Tijuca. Que hoje está sob o pastorado do pastor José Maria de Souza. Ah, mas cadê a associação? Perdeu. Mas tem mais. Anos depois, o homem que era o presidente da associação, influente, membro de uma organização fortíssima, paralela no Rio de Janeiro, fortíssima, esse homem era conhecido na cidade, esse homem era rico, esse homem era importante, ele era o presidente da associação que levou a igreja à justiça, ou às pretensões da igreja. Esse homem chamava-se Marco Giovenco, aceitou o evangelho nesta igreja e aqui se converteu e foi batizado. Louve ao Senhor! Louve ao Senhor! Irmão Marco sentava-se aqui à direita com sua esposa, ou ali à esquerda, sempre na frente. Já está na glória. Mas o homem que liderou um levante contra a igreja foi rendido pelo poder do nome do dono da igreja. Não é fácil. Eu podia ficar aqui a tarde toda contando para vocês as lutas para ganhar cada pessoa, para comprar cada palmo de terra, para se importar com a vida de uma mulher que foi a primeira mulher e a mulher que cometeu um homicídio dentro do terreno do primeiro Rock in Rio da cidade. Essa mulher, que ainda está viva e é do Senhor, se converteu nessa casa de oração. Essa mulher foi discipulada, essa mulher foi cumprir pena por homicídio, essa mulher foi liberta, essa mulher se tornou missionária. Eu posso passar a tarde toda contando história, com testemunhas. Não é história de pescador do Recreio, não. Testemunhas do que Deus fez nesse lugar. Quando Deus nos entregou e disse, é daqui para os confins da terra. E sabe o que aconteceu, gente? Olha aí a turma da diretoria, a turma da liderança. Gente, Deus foi dando robustez. O crescimento é um processo. Crescimento é um processo. Você nasceu grande? Ninguém nasce grande. Isso não é anomalia. O crescimento saudável, ele é um processo, doutora Núbia. Desde a criança, a senhora é uma pediatra, desde a criança, a criança vai se desenvolvendo. Assim, como diz Schwartz, é o crescimento natural da igreja. E não esquece uma coisa, igreja, liderança, pastores, quem dá crescimento é Deus, quando a obra é dele, um planta, o outro rega, mas o crescimento genuíno vem pela mão do Senhor. Não adianta homem impedir, agindo eu, diz ele, quem impedirá? E ninguém impediu. Ninguém impediu. E olha que tentaram. Até pastor tentou. Quem é pastor? Até gente de dentro. Até gente de dentro. Mas o Senhor prevalece, porque a obra nasceu no coração dele. E aí, quando Deus vai dando robustez, a nossa obra foi tomando uma capilaridade aqui, que a gente fica desesperado com a administração, como finanças, como é que a gente vai dar conta, é tanto desafio, é tanta coisa. Você viu aqui células em 16 estados da federação, dos 27. Você viu células em 7 países. Nós acabamos assumindo um trabalho com a terceira idade de uma casa em que filhos abandonaram, muitos filhos abandonaram seus pais. Nós estamos cuidando de idosos numa casa da convenção. Nós estamos cuidando de 5 igrejas em tribos de índios indígenas no Paraná. Nós estamos com missionários sustentados financeiramente no Brasil. A Cristolândia, por exemplo, todos os meses recebe dinheiro desta igreja para trabalhar com os dependentes. Nós temos um centro de cuidado humano tratando de vício de comportamento, não cobra um centavo. A obra do Casa Cap, os atendimentos de saúde, não cobramos um centavo. A igreja foi ganhando expansão, porque a Bíblia diz uma coisa, olha para mim, Deus não dá dois talentos a quem não cuida de um. Mas quando você cuida do talento que Ele te deu, e você vai alargando, Ele vai confiando em você. Então se você faz bem dois, Ele te dá três, se você faz bem três, ele te dá quatro, e Deus tem feito isso. Nós somos uma igreja recente de 37 anos, tem igrejas aí de 150, mas Deus tem tido misericórdia de nós, louvado seja Deus. E Deus começou, não é de hoje, tá? Você que chegou agora não sabe muita coisa, talvez, não é de hoje que a gente está envolvido com as nações, que a gente vai a muitos países. Não é só mandar dinheiro para o missionário, é ir lá ajudar o emocional dele, como agora na Ucrânia, ajudar a sua família. Mais de 100 pastores estavam naquela conferência. Não é só mandar o dinheiro, é cuidar do campo missionário. Não é à toa que o Proclamai da Junta de Missões Mundiais foi realizado aqui dentro, este ano de 2025, e Deus começou, e vai alargando nossas tendas, vai alargando, mas Passur não para, o inimigo continua tentando, vai continuar tentando, mas ele está, diz comigo, derrotado. Diz comigo, ele está?
Derrotado.
Ele está o quê?
Derrotado.
Em nome?
De Jesus.
A força de Jesus. Aí vem a junta de missões, ninguém pediu nada, é Deus que vem cutucar a gente não fica inventando. Vem a junta de missões mundiais e diz assim, ó, estou com um desafio para vocês, é a primeira igreja batista do Brasil que a gente está fazendo isso, nós queremos começar a entregar alguns países a igrejas que estão sendo relevantes, vocês vão ser o primeiro, vocês querem? E eu não sabia por que que eu descobri documentos essa semana que nem eu sabia que tinha, 20 anos, pastor Robson, frequentando aquela terra, trabalhando com um missionário. O missionário, hoje, pai de três filhas, formado, foi meu aluno no Seminário do Sul há mais de 25 anos. Eu não sabia por que Deus aproximava. Deus tem o seu tempo certo. Deus tem um desafio na hora certa. E aí os líderes disseram, é um país que não tem 3% de crente, dominado pelo poder romano. Eu disse, mas Senhor, tanta coisa, é indígena, é Casa Cap, é centro de cuidado humano, é dependência química, é terceira idade, é célula, é tanta coisa, como é que é isso, Senhor? A gente não tem condição nem financeira. E Deus disse, vai, porque eu estarei contigo. Quando ele fala isso, ele está falando para nós. O desafio foi aceito da Itália. E no início deste ano, no mês de março, uma delegação da igreja, nós fomos, inauguramos duas igrejas. Sabe o que aconteceu? Estamos chegando a cinco. A obra não é nossa, nós não estamos lá. Mas Deus manda os obreiros no lugar certo. Eu vou pedir para a comunicação mostrar uma foto do retiro. Tinham cinco igrejas nesse retiro aí. Gente, o pastor Gustavo trabalhou na Europa. Pergunta para ele o que é ver essa multidão. Isso é uma multidão na Europa. Gente, tem gente de Milão, de Brecha, de Goito, de Roma. Deus está fazendo. Deus está fazendo, botaram a camisa, porque eles escolheram um nome muito propício, foi muito lindo o trabalho deles com a comunicação da igreja. Ficamos trabalhando um nome e a turma escolheu Base, achei muito interessante, e é engraçado que esse nome, ele é o mesmo nome em várias línguas, e depois é que a gente vai entendendo as coisas do Espírito. Então, aquelas camisetas brancas está escrito assim, dependendo de onde o cara é, Chiesa, que é a igreja em italiano, Chiesa de Base Roma, Base Goito, Base Milão, Base Brecha, Base, fundamento,
tem Bíblia. Eles estão numa alegria. Eles estão num... E Passu se levanta. Sabe como é que Passu se levantou? Uma moça que frequentava uma das igrejas. Tão simpática, tão cordial com dois filhos. Porque eu tenho dito, e a gente repete, o fato de ter gente na igreja não quer dizer que a pessoa é convertida. E aquela pessoa não dava sinal algum, a não ser sinais de cordialidade, de educação, e quis ir participar. Ela fica possessa dentro de um ônibus que vinha de Goito, do norte da Itália. E não era um demônio, era o que está em Marcos 5, era uma legião. E sabe qual foi a primeira palavra que o demônio gritava? Eu não sei se você acredita em demônio. Se você não acredita, fala que depois eu peço para ele te dar uma tentada. Você vai rapidinho acreditar. Você que vem com essas batistadas sem fundamento. Ele gritava o seguinte: de onde eu venho é muito quente, não tem água. Uhum. De onde eu venho é muito quente. Ela ficou 3 dias debaixo. Nós temos agora um cara que vai ser ordenado aqui, lá do norte da Itália, em março. Esse cara começou a fazer um celebrando. O pastor Roberto não está aqui, sem saber o que era celebrando. Foi o Espírito Santo que deu. Ele está vindo aqui ser treinado e vai ser ordenado ao ministério. Eles passaram 3 dias orando por essa mulher. Teve um dia, e olha que o pastor Fábio Pisa é psicólogo, eu sou psicólogo, nós vimos que aquilo não era humano, aquilo não era psicologia, psiquiatria, aquele inferno. Um dia se chamou ambulância da região, os caras chegaram, os médicos do primeiro mundo, disseram o seguinte: nós não damos conta disso não. Nós não damos conta, não levaram a mulher. Foram 3 dias de oração, até que acontece o que aconteceu em Gadara. O que aconteceu em Gadara? Quando Jesus resolveu agir, aquele demônio teve que se curvar, teve que pedir autorização, e o Senhor prevalece. O Senhor prevalece. O trabalho não acabou não, eles estão lá, agora vai ter que discipular a mulher, vai ter que explicar para ela. Tivemos que localizar na Itália, irmãos, o marido, porque ela era separada, quem eram os pais das duas crianças que estavam com ela no retiro. Olha isso, pastor Joel. E liga para um, liga para outro, descobrimos onde o pai veio lá de não sei de onde, para buscar seus filhos, e disse: eu nunca vi ela assim. Apesar da nossa separação. Mas é assim que Passu faz. Passu tenta atrapalhar. Passu entra lá dentro da igreja. Passu vai. Mas aquela mulher, eu creio, irmãos, eu peço a sua oração, ela vai ser totalmente liberta em nome de Jesus. Aquelas crianças com vergonha da mãe. Imagina sua mãe endemoniada. Eu vi a minha mãe endemoniada. Eu já era convertido, minha mãe não. Que vocês sabem da minha história. Quando eu cheguei num quarto da nossa casa e vi a minha irmã, a minha mãe recebendo a entidade. Mas graças a Deus, eu tive o privilégio de batizar os meus pais para a honra e glória do Senhor. Eu creio que aquela mulher vai ser totalmente liberta. Se é que já não está. Orar por essa turma. E Deus vai estendendo as nossas forças, e a gente não tem condição, a gente não tem dinheiro, aliás, nunca tivemos dinheiro para comprar esse monte de lugar que a gente comprou, para abrir frente. Você sabia que a igreja cuidou de uma casa de meninos de rua? Eu podia contar muitas histórias aqui, mas eu vou contar só duas. Um hoje, está na área de saúde, um menino que era de dentro da casa, menino de rua, e o outro, foi para o seminário. É isso que Deus faz. É isso que vale a pena. Não perde seu tempo com o pastor. Não perde seu tempo. O diabo tentando distrair. Não perde, porque o Senhor prevalece. Quando ela melhorou, o pastor perguntou para ela eu já tinha voltado, perguntou para ela o seguinte: e aí, me conta o que aconteceu. Ela disse: eu não sei. Exatamente Marcos 5, quando a Bíblia declara que ao ser liberto da casta de demônios, o gadareno estava assentado, vestido em perfeito juízo, agora em perfeito juízo, agora em equilíbrio emocional. Olha o que o inimigo faz. Ela disse o seguinte: eu não me lembro de nada, eu só lembro que eu estava no ônibus e acordei no hospital. Porque depois que tudo acabou, ela teve que ser cuidada. O trato físico tem relação com o trato psicológico, que tem relação com o trato espiritual. A gente tem pregado isso aqui há muitos anos. Está tudo interligado. Passur continua aí. Amarrou Jeremias no tronco. Levou demônio para Goito. Levou demônio para Roma. Continua agindo. Colocou demônio dentro da associação de moradores há 38 anos atrás, porque foi antes de ser inaugurado. É isso, mas nem não tem uma história, não tem uma história que ele prevaleceu. Quem prevalece é o Senhor. Eu lutarei as vossas batalhas. Eu sou o Senhor dos exércitos. Hoje eu desafiei a juventude. Tenho desafiado, tomem conta da igreja, porque a gente não quer o que está acontecendo lá na Holanda. Notícia da internet agora: 1000 templos foram negociados com cafeterias e casas de balada. Sabe por quê? Porque não tem gente. Um dos países que foi berço do avivamento protestante, um dos países tão importantes, não tem jovem, não tem adolescente, não tem criança. Eu estou dizendo para eles: tome a igreja, que se Jesus não voltar, vocês vão assumir a próxima geração. Agora, cuidado, papai, cuidado com o teu exemplo, para ele depois, amanhã, não fazer o que você faz. Se você lê Bíblia, ele lê Bíblia. Se você ora, ele ora. Se você valoriza a igreja, ele vem na igreja. A frouxidão começa em casa, na educação. O pastor continua se levantando. Eu quero terminar no terceiro ponto. Primeiro, o chamado. Você entendeu o teu chamado? Entendeu? Segundo, que o chamado tem um preço alto. Passu se levanta. E agora você vai entender Jeremias abrindo o coração, falando. Ele está cansado, ele está expondo a sua humanidade, ele está reclamando com Deus. É engraçado que ele, no texto, lê depois, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Ele não amaldiçoa Deus, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Ele está tão cansado. Quando a gente está cansado emocionalmente, quando a gente está deprimido, quando a gente está com uma ansiedade louca, não é hora de tomar decisões. A gente tem que ter cuidado com o que fala dentro de casa, com o que fala para as pessoas. A gente faz muita coisa errada em desequilíbrio emocional. Ele disse: para que eu vou pregar? Eu só recebo insulto. Para que eu vou abrir a minha casa? Tem um monte de fofoqueiro que aparece. Olha o que aconteceu: eu fui pregar a tua palavra, acabei no tronco. Eu fui ser profeta como o Senhor mandou, e estão debochando de mim. Esse homem escreveu um dos livros, a meu ver, mais relevantes sobre a natureza humana, chamado Lamentações. Lamentações de Jeremias. Leia se você não leu. Como a gente aprende lendo Lamentações, Provérbios, Eclesiastes. Ele começa a falar com Deus. Esse é o diálogo, ele é só um pedaço do diálogo. Está a oração toda aqui. Só que lá no versículo 9, ele faz uma confissão para mim, é o centro desse capítulo. Ele diz assim: eu digo, eu não vou mais falar do teu nome, eu vou parar de profetizar. Eu só recebi pancada. Olha aí, pastores, eu só recebi coisa ruim porque fui te obedecer. Eu estou desgastado, eu estou cansado dessa gente. Só debocham de mim. Mas ele diz uma coisa: Ele diz: mas é como se um fogo ardesse dentro de mim, o meu coração, esse fogo consome, e eu não suporto, olha para mim, eu não suporto não falar de ti. Aqui está o que está faltando a nós, eu me refiro à igreja do Senhor no século 21, e quando Jeremias começa a entender que a força vem do Senhor, ele começa a louvar, Miqueias, ele começa a engrandecer, aí a oração toma outra direção, ele diz: Senhor está comigo, Ele é meu forte guerreiro, eu vou louvar ao Senhor, eu vou cantar ao Senhor. Ele começa a exaltar, sabe por quê? Ele disse: tem um fogo dentro de mim. Sabe o que está faltando a nós? Talvez você já esqueceu de muitas mensagens, e é normal, que a gente prega daqui. A ciência diz que em poucas horas a gente esquece 80% do que ouve. Mas uma coisa eu peço ao Espírito, que não te faça esquecer: não basta ter o Espírito Santo, tem que deixar o fogo do Espírito arder. Porque o fogo do Espírito é a ação dele. Não adianta eu ter o Espírito, receber o Espírito na minha conversão, mas eu não deixo ele atuar, eu sou carnal, eu tomo conta dos cômodos da casa, eu impeço o Espírito Santo, o fogo ardendo, como ardia em Jeremias, é a presença do Espírito. E aí, gente, quando o fogo arde, nós vamos ter uma inteligência apurada. Tem gente que acha que quando o fogo do Espírito arde, ela perde o equilíbrio, a noção, fica igual doido. Não é nada disso. Quanto mais fogo do Espírito, melhor fica a tua mente, a clareza da tua cognição. Aleluia! Por isso que o culto a Deus é racional. O culto é dado com inteligência. Aí a gente não precisa mais ficar fazendo campanha de 40 dias, porque o povo entendeu que é ou vai coração ou não vai, gente, ou vai coração ou não vai, ou vai coração ou não vai. Eu estou muito feliz de ter mais de 3 mil pessoas orando todo dia, online e presencialmente. Mas, gente, cada um tem que entender isso: ou você coloca na oração ou não vai, você vai ficar batendo, malhando em ferro frio na tua vida toda. Quando o fogo do Espírito arde, a gente abre os nossos tesouros, como fez aquela mulher, e derramou e derrama o vaso de alabastro. Ela não está preocupada com o dinheiro que vai faltar, com quanto custava o perfume. Ela derramou tudo aos pés do Senhor. Você fica segurando aquilo que não é teu, que é de Deus, e que é bênção na tua casa. Isso não é ameaça, isso é Bíblia. Leia a palavra, derrama-se diante dele, ele vai honrar a tua casa. Entrega a ele. O fogo do Espírito é a santidade. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir ser santinho. A Bíblia diz o seguinte: é Jesus orando pelos discípulos: Pai, santifica-os na tua palavra. É Ele que santifica. É Ele que nos dá amor para trabalhar com segurança alimentar, porque nós somos egoístas. É Ele que dá amor para a gente entrar numa casa de recuperação. Ele que dá amor para a gente entrar numa casa de idosos. É Ele que dá amor para a gente sustentar missionário lá longe. Pastor continua agindo. Nesse último trajeto que a gente faz, e quando a igreja ganha essas proporções, nós pastores tomamos outras dimensões também. E nós tínhamos uma escala por Dubai, porque era o trajeto vindo da Malásia. E nós encontramos uma família dessa igreja, que está morando lá, e vem há anos lutando, plantando igreja, orando, chorando, num país absolutamente islâmico. Os Emirados inteligentemente ganham dinheiro, é um sonho na terra, Dubai, Abu Dhabi, mas a dominação ali continua sendo a mesma. Você sabe o que o Sheikh de Abu Dhabi disse a eles? Aqui, por uma concessão, aqui no Emirado de Abu Dhabi, só uma igreja evangélica, uma, ela não tem 50 pessoas. Ah, Brasil que não entende. Brasil que não compreendeu ainda a bênção que a gente vive com portas abertas, igrejas cheias, liberdade. Até quando, Senhor? Por que que Deus está nos levando para as casas de volta, como no Antigo e no Novo Testamento? Por que que Deus está trazendo a igreja? Isso aqui tudo é muito bonito, é muito linda essa estrutura, mas até quando? Quando nós conhecemos as catacumbas de Roma, porque os cristãos não tinham lugar para serem enterrados, porque a igreja era perseguida e as cabeças eram cortadas. Até quando a igreja brasileira vai entender que isso não é? Isso não é o que está aqui. Nós estamos ganhando uma oportunidade às nações, missionária, e às vezes estamos perdendo tempo nos gladiando. Ao encontrar os pastores de Hong Kong, do Japão, do Havaí, da Malásia, da Indonésia, sabe o que eles pensam de nós? A gente tem ouvido falar que tem um avivamento do Brasil. É verdade, pastor? Eu disse sim e não. Eles olharam. Sim, porque em 40 anos Deus fez um negócio no Brasil maravilhoso. Somos hoje lá, sei lá, 40 milhões. Não, porque a gente ainda não faz cócegas na moralidade, no IDH, na vida da nação. E fazer diferença não é você ser vinculado a isso ou aquilo, é você ser sal e luz. A história dos grandes avivamentos, quem já estudou sabe. Deus moveu nações, Deus fechou presídios, Deus fechava bares, Deus fechava baladas, o povo se convertia naturalmente porque a igreja era relevante. Não adianta a gente ficar se gabando dos milhares e milhares e milhões, a gente precisa fazer diferença. Traz fogo, Senhor. Traz o fogo do Espírito. Não basta só ter o Espírito, tem que deixar o fogo acender. Errais e vejam o equilíbrio do Senhor Jesus. Olhe para mim. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Os tradicionais passaram muito tempo se preocupando só com a Escritura. Agora Deus, ó, está mandando fogo neles. E o outro lado, chamado avivado, se preocupava só com o poder, esquecia a Escritura. Que Deus faça uma revolução a começar em você e em mim. Que Deus faça uma revolução que você entenda, que nós entendamos. Entendamos que nós não podemos errar. É Escritura e é poder. É Espírito Santo e é palavra. É palavra e é Espírito Santo. É Bíblia e é Espírito Santo. É dependência de oração e é palavra. É equilíbrio. E a nós só temos um dever para fazer nessa terra. Já te falei que não é se formar, não é montar empresa, não é comprar imóvel. O teu trabalho é levar alguém lá para cima. É apresentar aquele que leva, que é o caminho, verdade e vida. Vamos ficar de pé. Eu estou pregando hoje antes da festa, porque a festa vai ser de arrebentar. Mas eu espero que o Espírito Santo tenha arrebentado com você aqui. De todo o coração, no melhor sentido da palavra. Que sabe, irmão, olha para mim, vou falar muito individualmente, a começar em mim. Está faltando fogo na sua vida? Às vezes é tão nítido falta do fogo. É uma pessoa que vem para um culto desse público, Deus está falando, Deus está se movendo, porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, e tem um cara com cara de tacho, pensando não sei aonde, de braço, sei lá o quê. Acorda, meu irmão, Deus coloque fogo na tua cabeça. Fogo, e a pessoa tem preguiça de acordar para estudar a palavra de Deus. Deus coloca fogo lá na tua cama, te dê insônia, te escorregue. No outro dia uma mulher falou para mim, pastor, Deus está me escorregando da cama. Eu falei, que bom, cai de joelho. Ah, não estou conseguindo dormir. Para de tomar o tal do Rivotril e ora. Falta fogo. Aí a pessoa passa o dia inteiro com você no trabalho, você não abre a boca para dizer Jesus te ama. Está faltando fogo. Aí você está acumulando um monte de coisa, né? Eu podia chamar um montão aqui para dar testemunho. Aí daqui a pouco vem um diagnóstico. Aí você pega aquela palavra e diz assim: o que tens preparado para quem será? O que, que adianta você lutar a vida toda preparando tim-tim? Se um dia Deus vai te chamar, o que vai valer a pena no negócio ali, ó, no trato com Ele, é outra história. Falta fogo. Sabe por que, que tem pessoas que vêm, se batizam, pedem carta, não sei o quê, e somem? Falta fogo. Sabe por que, que tem pessoas que chegam à casa do Senhor aqui e nos outros lugares só para criticar? Ela chega como se ela fosse um inspetor do Senhor. Deus não te chamou para ser inspetor, Deus te chamou para ser servo. O resto Ele cuida, Ele vai dar conta. A igreja é dEle. Eu edificarei a minha igreja. Falta fogo. Que Deus avive. Avivamento é isso. É movimento de cima para baixo. É do céu para a terra. Não é homem que produz. Onde eu passei em Jacarepaguá uns anos atrás, tinha uma das faixas mais ridículas que eu vi na minha vida numa igreja. Hoje, avivamento às 7:30. O cara marcou a hora do avivamento. Venha, porque quem vai trazer o avivamento é o fulano de tal. Eu disse: isso aqui não é de Deus. Porque quando Deus traz avivamento, Ele não quer saber se é batista, pentecostal, metodista. Ele move a igreja dEle, os crentes. Ele move a nação. Ele move a cidade. Ele arrebenta. Como Ele fez na Holanda, como Ele fez nos Estados Unidos, como Ele fez na Austrália, como Ele está fazendo na Argélia. Pastor levando caixão das famílias, caixão, a família dos membros sendo mortas, e Ele louvando a Deus e dizendo: as nações têm que ver isso, orem por nós. Mas em nenhum momento Ele negou sua fé. Homem de Deus, homem de Deus, quando Deus traz o avivamento, vem de cima, pastor Tuninho, vem de cima. E sabe como é que começa? Não fala assim, não. Ah, que comece nele, que o pastor falou, é contigo. Tem que pedir assim: taca fogo em mim, Senhor. Taca fogo. O Espírito eu já tenho. Agora eu tenho que deixar esse Espírito agir. Eu tenho que deixar. Você quer ver a falta de fogo? É o cara que agora que eu estou falando está olhando para o relógio. Pô, a mensagem não acaba. Eu tenho que almoçar. Ah, meu amigo, abre teu olho. Eu fico até com medo de falar. Você tem que comer primeiro é a palavra. Hoje é dia do Senhor. Se a gente tivesse ficar o dia inteiro sem comer aqui, tinha que ficar. Se Ele mandar ficar, tem que ficar. Se Ele mandar ajoelhar, tem que ajoelhar. É muito relógio, é muito controle. Não, está na hora de acabar o céu. O pastor Vanino deve estar desequilibrado. As minhas mazelas eu trato como Jeremias, mas o meu ministério eu vou cumprir: proclamar o que Deus mandou dizer para vocês hoje, para nós. E proclamem aqueles que vêm à igreja em 15 dias, uma vez por mês. Falta fogo. Pode dizer para ele: ó, está faltando fogo. Ele não vai entender nada. Tá faltando, o pastor mandou te dizer que está faltando fogo, e para você escutar a mensagem das 11 do dia tal. Está faltando fogo. E a gente tem que ficar na vida de alguns rodando manivela para ver se o cara vai, Humberto. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui não é lugar de animador de auditório. Ou você entende o que é o evangelho, ou você não entendeu nada. Ó, domingo vai pegar fogo aqui à noite, hoje. Você vai ficar fazendo o quê? Vendo o show da vida? Ou esses outros que tem por aí? Fazendo o quê? Cara, não engana mais ninguém, né? Não, eu tenho que descansar por causa do meu trabalho. Que nada, o cara vai pro shopping, pro teatro, pro cinema, pra balada, pro barzinho. Não venha pra igreja. Hoje é o dia do Senhor. Ele pediu um só, e deu 7. Eu só quero um. Eu quero o meu Shabá. Hoje à noite nós vamos ter um negócio pegando fogo aqui. Essa semana vai pegar fogo aqui. A reunião de oração vai pegar fogo aqui amanhã. Quinta-feira vai pegar fogo aqui. O homem de Deus vem aqui. O profeta vem aqui. Sexta-feira vem homem de Deus aqui. Sábado vem mover de Deus aqui de manhã. Nós vamos para a rua. Pastor vai se levantar lá na rua. Sabia disso? Ele já está planejando o que ele vai fazer naquela praça Tim Maia. Pode anotar, mas ele será derrotado. Aí domingo vai ter festa aqui. E vai ter gente se convertendo. Acorda aí, meu irmão. É fogo. É pedir fogo ao Senhor. Vamos viver e navegar na força do Espírito Santo. Agora vamos terminar falando com ele? Vamos terminar falando com ele cantando? Tem que ser cantando. Levanta a tua mão. É, passou um pouquinho assim. Você hoje vai comer um pouquinho mais tarde. Não tem problema nenhum. A comida vai ser abençoada hoje. E quem está pensando aí que está ruim, deixa para lá. Vamos embora. Levanta a tua mão e vamos cantar o Senhor. Eu vou viver, eu vou navegar no oceano do Espírito Santo. Fogo, fogo. Tem nada a ver com o botafoguense. Fogo, fogo, fogo. Vamos dizer isso junto? Vamos lá. Fogo, 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 fogo do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Coloca a tua adoração para fora. Fala com ele. Diz para ele.
E ali adorarei.
Diz para ele.
Ao Deus do meu amor.
Ele é o teu amor? É mesmo? É mesmo? Então navega nele.
Eu adorarei.
Vamos adorá-lo. Ele busca adoradores em espírito e em verdade.
Ao Deus da minha vida.
Que me compreende.
Que me compreende.
E me ama sem explicação.
Sem nenhuma explicação.
Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus.
Espírito, Espírito.
Levanta tua mão e clama o fogo. Bota fogo na minha vida.
Que desce.
Bota fogo na minha família. Na minha casa, dos meus filhos.
Vem como
Espírito Santo. Como o Senhor fez lá em Atos, faz de novo.
E enche-nos de novo.
Clama, meu irmão, clama.
Espírito, Espírito.
Deixa sangrar pela alma. Sangra pela alma. Espírito. Dependência dele, aleluia.
E ali adorarei.
Entrega a tua vida, teu ministério, tua missão.
Ao Deus do meu amor.
Eu te amo, Senhor.
Eu adorarei. Ao Deus.
Compreendeu.
Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Oh! Espírito, Espírito, oh, Espírito,
desce,
liga-se como
traz fogo na gente, Senhor.
Santo.
Deus. Senhor Deus, a todos que estão com as mãos levantadas em gesto de rendição, pela igreja digital ou aqui em qualquer lugar da terra, como igreja do Recreio, nós declaramos que somos submissos à missão, à vocação que um dia o Senhor nos entregou. Oh meu Deus, quantos passos se levantaram, mas o Senhor sempre prevaleceu. E o Senhor continua alargando as nossas estacas, não são físicas, mas são espirituais. O Senhor tem levantado tanta gente para ir a tantos lugares. Ó Deus, faz o fogo arder do coração, porque a gente precisa de mais gente comprometida. Senhor Deus, que nessa manhã, como foi no culto das 9, o Senhor faça uma obra de poder, edificação, conscientização na vida de cada crente aqui, cada família, cada marido, cada esposa, cada filho. Ó Deus, faz essa obra, porque o mundo está chorando, Senhor. O mundo está sangrando sem Cristo, e esse é o nosso trabalho, Senhor, eu sou nosso legado. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos pecados, Senhor. Ó Deus, faz o que o Senhor fez com Isaías, ó Deus, faz o que o Senhor fez com Isaías, Senhor. Derrama o sangue de Jesus, purifica a nossa boca, purifica-nos dos nossos pecados, e que nós estejamos dizendo: Pai, eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora para que o Senhor me use, tanto dom, tanto talento nessa igreja, tanta gente capacitada. Ó Espírito Santo, faz o fogo arder, faz o fogo arder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Termine adorando aquele que é digno de honra, glória e louvor. Aplauda bem forte a Ele, adore, adore. Só vai acabar de noite.
o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso.
Aleluia.
Digno de louvor, digno de louvor.
Jesus.